Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Candidaturas LGBTQIA+, são apenas 0,76% do total. Sexo entre homens será descriminalizado em Singapura. Ainda em choque, Lari Camponesa fala sobre sequestro. Quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha. Não imagino o prazer que é estar de volta.
Levanta, viada! Vamos assim!
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+.
6 e ônibus.
Deu na mídia ninja. Candidaturas LGBT+, têm registro histórico, mas ainda representa 0,76% do total. Publicado em 19 de agosto de 2022, via Planeta Foda, por Mauro Utida. Um levantamento feito pela organização Vote LGBT mostra um total de 214 candidaturas LGBT+, registradas pelos partidos na Justiça Eleitoral para o pleito eleitoral de outubro deste ano. Segundo a organização, mesmo o número representando apenas 0,76% das 28 mil candidaturas registradas no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o resultado destas eleições até aqui é histórico. Em 2018, a organização mapeou 157 candidaturas LGBT+, registradas no TSE.
Em um contexto totalmente adverso de uma reforma eleitoral que reduziu pela metade a quantidade de vagas dos partidos nas urnas, as candidaturas LGBT+, conseguiram um novo recorde. Mas ainda estamos trabalhando em um cenário de muita desigualdade. Ocupamos atualmente 0,16% dos cargos políticos eletivos e apenas 0,76% do total de candidaturas destas eleições é de LGBT+. Mas é bom ver o avanço.
Diz Évora Cardoso, integrante do Vote LGBT. O levantamento também revela que 64% das candidaturas LGBT+, são negras, 27% são trans e 18% estão presentes em candidaturas coletivas. Em relação à divisão por região, o Sudeste é o que conta com maior número de candidaturas, 81% no total, seguido pelo Nordeste com 55%, Centro-Oeste 30%, Sul 36% e Norte 12%. Segundo a pesquisadora Évora, o novo foco da organização é pressionar as legendas para investir nessas candidaturas.
Agora o desafio é conseguir que os partidos garantam recursos a estas candidaturas, para que não tenham que depender apenas de sua capacidade de mobilização social própria para serem eleitas. Elas precisam de apoio para que o número de LGBT+, eleitas seja um novo recorde também.
Explica. A comunidade trans não possui representantes na atual legislatura da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, com seus quadros ficando limitados a poucas deputadas estaduais e vereadoras. Nestas eleições, há 57 travestis concorrendo a uma vaga no Congresso Nacional. A violência com pessoas trans com cargo político também é obstáculo para fortalecer o número de candidatas. A vereadora Bene Brioli, do PSOL de Niterói,
Rio de Janeiro,
sofre ameaças desde antes de sua posse, chegando a receber ataques de outros parlamentares dentro da própria Câmara Municipal. Também alvo de violência, a vereadora Duda Salaberti, do PDT de Belo Horizonte, em Minas, tem denunciado ameaças anônimas por e-mail de grupos neonazistas, com ameaças que incluem sua família. A vereadora mais votada da história de BH é pré-candidata a deputada federal. Ela também foi a primeira mulher travesti a se candidatar a uma vaga no Senado. A vereadora de São Paulo, Érica Hilton, e a vereadora suplente de Porto Alegre, ativista pelos direitos das pessoas trans e travestis, Natasha Ferreira, ambas do PSOL, também foram ameaçadas de morte recentemente por grupos bolsonaristas através de mensagens enviadas por e-mail anônimo. Ambas são candidatas à Câmara dos Deputados e o autor das ameaças exige que as parlamentares abandonem a vida pública.
O objetivo é nos fazer desistir da disputa eleitoral e de ocupar a política sendo travestis. Não conseguirão,
relatou Natasha. Além do recorde de candidaturas LGBT+, nestas eleições, o TSE também contabilizou o maior número de mulheres candidatas das últimas 3 eleições gerais. E pela primeira vez desde que foi instituída a autodeclaração racial,
em 2014,
o percentual de candidaturas negras é superior ao de candidaturas brancas em uma eleição geral. E é aquele papo de coach, né, gente? A gente pode escolher olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Vamos olhar meio cheio, mas vamos encher ele todo?
Galerinha, vamos entrar num consenso aqui?
Apesar de um número ainda muito aquém do que deveria ser nossa representatividade nas casas legislativas, no executivo, a gente tem que comemorar sim esse registro histórico.
Exatamente.
Especialmente se a gente considerar o Brasil em que a gente está vivendo. O ciclo da história sempre se mostrou pendular, né? E se em tempos de emancipação popular o conservadorismo reage, também em tempos de opressão somos e seremos resistência.
Tá entendendo?
Agora é o que a Évora fala na matéria. Os partidos precisam subsidiar essas candidaturas. E isso vai acontecer pela benevolência político-partidária? Não vai, né?
É, gata.
A gente tem que pressionar, a gente tem que fazer barulho. Por isso que, de novo, novamente, outra vez, vai ter linkzinho do Vote LGBT aí na descrição do episódio, e o teu dever de casa é acessar o site, conhecer as candidaturas LGBTQIAPN+, mapeadas pela organização, e falar dessas candidaturas nas suas redes, escolher suas pessoas candidatas lá, passar a colinha pro povo de casa, do trabalho, que tá sem candidatos ainda, acompanhar e denunciar os casos de violência política contra as nossas pessoas. A gente já tá vendo muito isso aí. Se a gente não se envolver ativamente na busca pela representatividade das nossas causas, das nossas existências, a gente vai continuar tendo que contar com o judiciário para legislar por nós. Deu no Gay Blog. Singapura anuncia que vai descriminalizar o sexo entre homens. Publicado em 22 de agosto de 2022 por Victor Miller. Singapura vai descriminalizar a relação sexual entre homens, segundo o discurso do primeiro-ministro Lee Hsien Loong, no último domingo, dia 21 de agosto. No entanto, ainda não há planos para mudar a definição legal de casamento para abranger as uniões homoafetivas.
Acredito que essa é a coisa certa a se fazer e algo que a maioria dos singapurianos aceitará agora,
disse Lee Hsien Loong, acrescentando também que a sociedade, em especial os mais jovens, estão se tornando cada vez mais receptivos aos gays. A mudança da lei revoga a seção 377A do Código Penal, que era uma lei da era colonial que criminalizava a relação sexual entre dois homens. Essa medida preconizava que homens que fossem pegos transando poderiam ficar presos até 2 anos. Na prática, a lei não é mais aplicada, mas não se sabe a data exata de quando a lei será revogada na legislação. Com a novidade, Singapura se tornou o mais recente país asiático a se mover em direção ao fim da discriminação contra membros da comunidade LGBTQIA+. Em 2018, o mais alto tribunal da Índia descartou uma proibição também da era colonial ao sexo gay, enquanto a Tailândia tem recentemente se aproximado de legalizar uniões homoafetivas. Segundo a Reuters, diversos grupos LGBTQIA+ tentaram forçar o governo a mudar de opinião perante a lei homofóbica, mas até então não tinham conseguido. Já o sexo entre mulheres não é considerado crime em Singapura. Machismo e misoginia é machismo e misoginia em todo lugar, né?
Que merda, hein, gente? Que merda!
Claro, lógico que o sexo entre mulheres já não era considerado crime lá. Enfim, vamos lá no papo do coach do copo meio cheio que eu acordei motivacional hoje.
Sidone, cansei.
Vitória das gays LGBT, povo animado, de todas as comunidades LGBTQIAPN+, porque uma coisa vai puxando a outra. Como seu moço primeiro-ministro lá disse, é algo que os singapurianos aceitarão agora, num claro aceno de ser esse um primeiro passo para avanços que virão mais à frente. Na descrição do episódio, você já sabe, tem link para a matéria completa, que traz ainda um pouco mais sobre como é ser uma pessoa LGBTQIAPN+, lá em Singapura.
Se liga, hein?
É importante demais a gente conhecer as realidades das nossas pessoas mundo afora, para que ao passo que a gente comemore os avanços, a gente não deixe de compreender a urgência que é lutar para que essas pessoas parem de ser violentadas, seja por sua orientação sexual, sexual, seja por sua identidade de gênero. E a gente sabe que tem muito lugar no mundo que só de sermos já estamos condenados à morte. Então, não se omite não, tá? Deu no G1. Estou em choque ainda. Diz vereadora trans do Espírito Santo sequestrada. Publicado em 23 de agosto de 2022 por Fabiana Oliveira e Maíra Mendonça. A vereadora Lari Bortolotti Marcon,
do Republicanos,
sequestrada e resgatada em um cativeiro na região de Ubu, na cidade de Anchieta, no sul do Espírito Santo, falou sobre o caso na manhã desta terça, dia 23. Em uma mensagem na sua rede social, a vereadora disse que está bem, mas em choque com a situação.
Bom dia. Com toda a bênção de Deus e todas as orações de amigos, familiares, estou bem. Fui resgatada. Estou em choque ainda com toda a situação, mas quero agradecer a todos que estiveram torcendo por mim e ao lado de minha família.
Disse a vereadora. Lari Camponesa, como é conhecida, é a única vereadora trans do estado. Ela foi sequestrada durante a manhã de segunda-feira na localidade de Mundo Novo, na zona rural de Rio Novo do Sul. De acordo com informações da Polícia Militar, criminosos entraram em contato com o irmão da vítima, exigindo o pagamento de R$250 mil para libertarem a vereadora. De acordo com o secretário estadual de Segurança Pública, Coronel Márcio Celante, duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no crime. No entanto, até o momento, não há informações sobre a identidade dos criminosos.
Na noite de ontem,
segunda,
a Delegacia Antissequestro e a Superintendência de Policiamento da Região Sul conseguiram lograr êxito e localizar o cativeiro na região de Ubu, em Anchieta. Duas pessoas foram presas, dois criminosos e a vereadora foi resgatada em segurança.
Disse Márcio Celante em um vídeo divulgado para a imprensa na manhã desta terça-feira, dia 23. Amém, axé, que terminou tudo bem. A gente agradece muito o trabalho da Polícia Militar e é preciso agradecer demais também todo o barulho que fizemos nas redes sociais, porque a gente sabe que as violências contra pessoas das comunidades LGBTQIAPN+, sempre são perpassadas por ideais LGBTfóbicos.
O sistema é foda.
Quando a gente faz um barulhão, a gente mostra que tá todo mundo acompanhando, tá todo mundo de olho, tá todo mundo disposto a correr atrás. Quando a gente se defende, quando a gente compra as brigas umas das outras, a gente se comporta, então, como uma comunidade. Agora um monte de gente já conhece a Lari, um monte de gente vai acompanhar seu trabalho e com isso a gente fortalece ainda mais essa ocupação importante que é ela estar lá.
Poderosíssima como a espada de um samurai.
O susto passa, os traumas certamente ficam, mas Lari, fica firme que você ganhou mais um montão de gente que te quer bem. Eu te desejo restabelecimento o mais rápido possível porque você é muito importante para as comunidades LGBTQIAPN+. Tanto do Espírito Santo quanto do Brasil inteiro.
O babado é certo!
No link da matéria tem vídeos da entrevista com a vereadora, então bora lá conhecer a Lari melhor? Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e eu estava morrendo de saudades de dizer isso, gente. Ai, que delícia estar aqui contigo, com esse povo maravilhoso, de quem eu morro de orgulho. A galera tá se desdobrando pra cobrir Isa Potter, que tá de licença do Bom Dia, né?
É, gata.
Aliás, Isa, meu amor, um beijo pra ti. Volta logo pra casa, que sua família do Bom Dia Bicha tá louca de saudade de tu e cheia de amor pra te dar.
Vem, vem!
E aí, eis que pipoca a mensagem de Rod Gomes perguntando se eu não topava gravar assim, se desse. E eu nem esperei terminar de perguntar, eu já dei um berro dizendo sim! E é isso, você não vai se ver livre de mim porque eu tenho a chave do portão de casa.
Sou de Honório Gurgel, meu filho.
Eu vou viver entrando e saindo dessa farofa aqui, sim.
Dá licença!
Bom, eu tô cuidando aqui das minhas coisinhas, das minhas pendências, da minha mente, da minha saúde. Tá sendo um momento muito importante pra mim, de reconexão mesmo, sabe?
É sobre isso, cara, e tudo bem.
Então não é uma volta definitiva, mas é sobre sermos uma comunidade, né? Além do amor que eu tenho por essa criação aqui, estar aqui é poder dar o mínimo de suporte pra quem já me deu tanto suporte, né, Rod?
E o quê?
Migues, sempre que precisarem, virei dar minha pinta nesse estabelecimento. Ah, e um dia sai o episódio final do Kill Bicha, viu?
Eu tô passada.
Eu tô há semanas fazendo roteiro, porque é tipo uma retrospectiva. Eu tô ouvindo todos, eu disse todos os episódios, pra tentar resgatar vários momentos e encerrar esse ciclo com beleza, com doçura, pra ser bom tanto pra mim, quanto pra quem for ouvir, pra quem tá comigo desde o comecinho. Então, vem aí ainda, tá? Não desistam de fechar esse ciclo comigo. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, eu mesma, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta, juntamente com Rod Gomes, Isa Potter, Bia Carmo e Nara Lívia. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da rede ativista de vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. E amanhã tem a doce, mas contundente e poética voz de Bia Carmo no Bom Dia Bicha, porque nosso sextou ficou muito melhor com ela. E eu apareço aqui qualquer hora. Porém, sigo mais verborrágico do que nunca nas minhas redes, porque preciso dar vazão, já que não estou mais podcaster por hora. Então vai lá no @gg_realoficial no Twitter e no Instagram pra tá me vendo passando vergonha mesmo. Obrigado por ter vindo comigo até aqui. Beijo!